Nosso assunto são as cooperativas. Nós estamos ao vivo com o representante do Núcleo de Cooperativas do Empreender Assim, João Paulo Fagundes. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Meu nome é João Paulo Fagundes, sou advogado. Estou como vice-presidente da Sinergy Cooperativa, uma cooperativa de geração compartilhada de energia. Nós fazemos parte do Núcleo de Cooperativas do Programa Empreender da Assim.
E, João, fala pra gente um pouco da atuação do núcleo, né? São muitas cooperativas participantes, como que é?
Hoje nós temos aproximadamente umas 12 cooperativas participantes. Uhum. Confesso que é um número abaixo do que nós esperávamos, né? Nós sabemos que em Maringá nós temos mais cooperativas atuantes, né? Inclusive, aproveito a oportunidade para deixar um convite aqui. Nós sabemos que temos cooperativas de reciclagem, algumas cooperativas de trabalho, para que elas possam participar do núcleo. Uma vez que o núcleo traz muito crescimento para as cooperativas, né, e um contato com as cooperativas maiores, que tem muito a agregar e nos ensinar.
E hoje, quando a gente fala de cooperativas, são então de todos os setores. Como que é esse cenário?
Exatamente. Hoje no núcleo nós temos cooperativas do ramo agroindustrial, né, aqui em Maringá, representada pela Cocamar. Temos cooperativas de crédito, Sicredidex, Cisprime, Uniprime. Temos cooperativas de infraestrutura, são encaixadas como de infraestruturas de geração compartilhada de energia, que é a Sinergy Cooperativa e a Coer, né, uma cooperativa que nasceu inclusive dentro da Assim. Né, e temos uma cooperativa de prestação de serviços, que é a Unicampo, que presta serviços agrônomos aí para as cooperativas agroindustriais.
E hoje, qual que é o principal desafio de uma cooperativa aqui em Maringá?
Aqui em Maringá, na verdade, é um desafio nacional que nós temos, é a reforma tributária. Inclusive, nós estamos organizando um congresso para tratar sobre os impactos que essa reforma vai ter sobre as cooperativas, né? Em que pese a gente teve aí um importante marco para as cooperativas, que foi o reconhecimento do ato cooperativo na Constituição Federal. Né? A reforma tributária, ela traz muitos desafios, creio que para todos os setores produtivos, né, mas para as cooperativas em específico, alguns mais desafiadores.
Por quê? O que te consta?
Nós temos um lobby, digamos assim, muito grande, né, de alguns setores em específico, né, que olham para as cooperativas como se fosse um patinho feio do setor. Né? E às vezes, por conta desse lobby, querem equiparar cooperativas com, por exemplo, uma empresa privada. E é diferente, porque uma cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? Onde, por exemplo, para deliberações, cada pessoa, independentemente do capital social que ela investiu na cooperativa, ela tem direito a um voto. Né? Uma sociedade democrática, né? Diante aí de um cenário que nós temos tantos questionamentos sobre as nossas instituições democráticas, né? O cooperativismo vem nesse sentido também, de fortalecer essa visão democrática. Né? E tem algumas benesses por conta do ato cooperativo, porque hoje, na maioria das operações, o ato cooperativo, que é um ato entre a cooperativa e o cooperado, ou um ato entre cooperativas, ele é isento de alguns tributos. E isso acaba dando certa vantagem econômica em alguns setores visto pelas empresas privadas. Só que não é um benefício, né, que é dado assim, simplesmente por ser uma cooperativa para querer dar vantagem econômica para a cooperativa. É justamente pela natureza jurídica que a cooperativa apresenta.
Então, todo esse desafio vem por questão tributária, que eles querem aumentar a carga, é isso?
Exatamente. Em alguns casos, por exemplo, como as cooperativas de saúde, se mantesse o texto original, já estavam se falando até de inviabilidade de operação. Então, assim, são alguns desafios bem grandes que nós temos aí. Já está estabelecido, promulgada a reforma tributária, mas nós sabemos também que nesse ramo tributário, principalmente as discussões jurídicas após a promulgação de uma lei, sempre aumentam, né? Sempre é um assunto que está muito em voga. Então, por isso da realização desse congresso, né? Para trazer primeiros impactos, né? Já que já foi promulgada, temos que nos preocupar de como isso vai impactar as nossas operações, mas também promover a discussão sobre eventuais mudanças que possam vir a ser feitas futuramente.
E quais são as outras discussões, né, que permeiam as cooperativas, as ações do núcleo?
Então, esse ano, 2025, foi declarado pela ONU, através de uma resolução, como o Ano Internacional das Cooperativas. Então, esse ano, as cooperativas estão muito voltadas para fortalecer o cooperativismo. Hoje, né, por conta do tamanho que algumas cooperativas tomaram, né, as pessoas têm dificuldade de enxergar ali, naquela marca estampada, uma cooperativa. Então, hoje, o nosso maior desafio como cooperativa é levar essa visão do cooperativismo para as pessoas, até para os nossos próprios cooperados, que às vezes têm alguma dificuldade de entender os princípios do cooperativismo, como é que funciona, né, realmente uma cooperativa. Então, hoje, o nosso maior desafio é nesse sentido.
E você já comentou um pouco, mas fala um pouco mais de como é o trabalho de uma cooperativa, qual é a diferença, né? A gente estava falando dessa questão tributária e tudo mais, mas qual é a diferença, como é a formação de uma cooperativa?
Tá, hoje, pela legislação brasileira, para se formar, constituir uma cooperativa, são necessárias 20 pessoas físicas, né, para se reunirem numa assembleia de constituição e formar essa cooperativa. Após essa formação, é também possível a entrada de CNPJs, de empresas, desde que tenham ali afeto com o objeto social da cooperativa. E a grande diferença da cooperativa realmente é essa gestão democrática e participativa, principalmente dos cooperados. Então, todas as decisões mais importantes da cooperativa obrigatoriamente devem ser tomadas por meio de assembleias. E nessas assembleias nós temos, pela lei, alguns quóruns obrigatórios para aprovação, né? Então, realmente a pessoa se torna sócio daquela empresa, entre aspas, né? Então, ela tem essa possibilidade de participar nas decisões, né, e de poder colaborar ali com todo o sistema.
E você falou que Maringá tem um potencial muito maior, então são muitas cooperativas em Maringá, vocês têm esse mapeamento?
Nós não temos definido, porque assim, não são todas as cooperativas que estão com registro na OCB. Né, em que pese a lei 5764, ela dispõe sobre a obrigatoriedade desse registro, né, tem um entendimento doutrinário um pouco diferente, de que depois do advento do Código Civil esse registro não seria obrigatório. Então, por conta disso, a gente tem uma dificuldade nesse mapeamento. Daquelas que têm o registro, a gente já tem uma listagem de todas. Mas nós temos algumas cooperativas que, infelizmente, atuam sem esse registro. E eu digo infelizmente porque a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, ela tem um papel muito importante, né, em determinar diretrizes para a autogestão das cooperativas, que faz com que as cooperativas tenham um norte para crescer com mais segurança. Então, seria muito importante que essas cooperativas nos procurassem, né, até para a gente, às vezes, poder auxiliar em alguma dificuldade que elas estão tendo de crescimento, por exemplo.
E recentemente veio à tona novamente essa discussão de Maringá ser capital do associativismo. As cooperativas têm um grande papel nisso também, né?
Sim, inclusive nós, como núcleo, participamos da organização, da audiência pública que teve, né? E com certeza, a ideia inicial, né, para ser bem franco, era que Maringá se tornasse a capital nacional do cooperativismo, mas nós já temos esse título dado para uma cidade do Rio Grande do Sul. Então não é possível ter duas capitais da mesma coisa no país. Então a gente trouxe do associativismo, mas eu creio até que talvez faça mais sentido do que somente, exclusivamente do cooperativismo, porque nós temos a Assim aqui em Maringá também, que tem uma força muito grande, e o CODEM, né, que tem sido exemplo aí por todo o país. Inclusive, o ano passado foi realizado aqui em Maringá um fórum de gestores públicos, vieram gestores de todo o país para aprender com Maringá, para aprender com o CODEM. Então, conforme o nosso prefeito até disse durante a audiência, vai ser só uma formalização, porque para nós que participamos do associativismo, do cooperativismo, Maringá já é a capital nacional do associativismo.
Legal. E fala um pouco mais para a gente, então, desse congresso, como que vai funcionar, quem pode participar.
Certo, o congresso ele vai acontecer no dia 22 e 23 de abril. Vai ser o dia inteiro. A gente inicia os trabalhos às 9 da manhã e finalizamos às 17 horas. Nós vamos tratar como temas específicos, como ato cooperativo, o impacto da reforma tributária nas cooperativas agroindustriais em um painel, das cooperativas de saúde em outro painel, das cooperativas de crédito em um painel separado também. Por isso, a necessidade de 2 dias. Né? Também trataremos sobre os impactos da reforma tributária nas cooperativas de infraestrutura, de trabalho e de prestação de serviços. Né? Já temos alguns nomes confirmados: Rogério Croscato, Alexandre Rossato, Rodrigo Forcinetti. São grandes nomes aí que quem é mais adepto ao direito tributário conhece, né, e eles vêm para agregar para a gente. E é aberto ao público, né, mas creio que seja mais afeto aí aos contadores, advogados que trabalham nessa área ou têm interesse em conhecer mais sobre a tributação das cooperativas. Né, e também para os próprios setores jurídicos e contábeis das cooperativas em si. Porque o maior objetivo do Congresso é trazer realmente os impactos práticos que essa reforma vai trazer na cooperativa, não ficar só no âmbito da discussão doutrinária, né, e de ideias, mas trazer isso realmente para o aspecto prático. Isso vai impactar lá no meu setor de contabilidade da minha cooperativa. Qual software eu vou ter que usar? O que eu vou ter que mudar no software que eventualmente eu utilize hoje para fazer toda a minha apuração de tributos ali.
Você falou dos desafios, né, das cooperativas. Na prática, no dia a dia, né, o Núcleo auxilia muito nessa questão de troca de experiências, informações. Qual que é o maior desafio no dia a dia de uma cooperativa? Né? Você falou da tributação, mas o que mais, né, que vocês debatem?
A gente realmente tem debatido muito essa questão de levar ao público o que é o cooperativismo. As pessoas conheçam o que é o cooperativismo. A gente tem uma troca muito rica dentro do grupo. Já tivemos, inclusive, uma das primeiras ações que o grupo realizou foi uma ação de benchmarking com a Coamo, realmente para entender como eles fazem para integrar o colaborador deles a essa ideia de cooperativismo e associativismo, até para a gente ter essa retenção de colaboradores. Eu acho que isso não é um problema exclusivo das cooperativas hoje, né? A retenção de colaboradores, mas isso é uma questão muito importante para a gente também. Nós trabalhamos muito com o desenvolvimento de novas lideranças para o cooperativismo. Como não é um assunto muito afeto ao público em geral, nós temos dificuldade até em formar lideranças. As cooperativas mais antigas, né, elas, principalmente elas, vêm feito um trabalho há algum tempo para desenvolver essas lideranças, mas ainda com certa dificuldade. Então a gente trabalha nesse sentido também. E aí, acho que uma das principais ações que nós temos aí todos os anos é uma ação social, que é no dia C, o dia de cooperar, que até o ano passado ele era realizado no dia 5 de julho, que coincidia com o Dia Internacional das Cooperativas, mas esse ano, por conta do Ano Internacional das Cooperativas, pode ser que a gente tenha alguma mudança aí de cronograma. Mas são ações sociais, por exemplo, o ano passado o Núcleo, ele, através de todas as cooperativas que fazem parte dele, nós fizemos uma reforma na Escola Cívico-Militar Vinícius de Moraes. Ela estava numa situação um pouco precária, então nós fomos lá, pintamos, fizemos um trabalho de jardinagem. Foi um momento muito importante, porque um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade também, e pela comunidade onde a cooperativa está instalada.
Bacana, legal. João, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Imagina. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos agora com João Paulo Fagundes, representante do Núcleo de Cooperativas do Empreender Assim. Falamos sobre as ações do Núcleo e sobre o congresso que vai ser realizado em abril.